Olá, Alexandre.
Oi, Karen, tudo bem? Como vai?
Tudo ótimo. Amanhã, o Dia Nacional do Choro, homenageia Pixinguinha. Qual é a relevância do Pixinguinha? O que difere ele de tantos outros artistas de choro brasileiro?
O Pixinguinha, ele é, assim, essencialmente falando, que daria para falar muita coisa sobre ele, né? Todos os papéis que ele teve. Mas o papel principal que a gente costuma relevar inicialmente é o papel de síntese, né? Ele faz parte de um determinado momento da história que sintetiza toda uma perspectiva anterior, a chamada primeira geração do choro, né? Que se consolidou a partir da Guerra do Paraguai. Isso aí, ao mesmo tempo que a gente pode falar do choro, a gente pode falar da questão da nacionalidade. Então, essa mescla que é o choro, né, de diversas partes do país e de fora do país, começou exatamente quando a Guerra do Paraguai terminou. A maior parte das pessoas que vieram distribuídas aí, as pessoas mais pobres, né, se concentraram no Rio de Janeiro, e isso favoreceu esse caldeirão, essa mistura. O Pixinguinha já é a geração dos filhos dessa leva de pessoas, como a mãe dele faz parte de uma estrutura no centro do Rio de Janeiro chamado de Pequena África, né? Posteriormente levou o nome de Cidade Nova. Então ele foi o cara que pegou todos os elementos e começou a inseri-los no mercado. Então ele tem um papel também super importante na composição, que traz vários elementos dos compositores anteriores e ao mesmo tempo nos arranjos, né, que começaram a acontecer no final da década de 20, início de 30. Então ele é um cara extremamente central, não só como instrumentista, mas como compositor e principalmente como arranjador. Ele trouxe todas as informações. Então ele é uma espécie de funil, né? Posteriormente possibilitou todo esse desenvolvimento da música popular. Não exclusivamente do choro, mas o choro tem um papel fundamental, que é a escola do Pixinguinha, né? E o que se chama de gênero choro, posteriormente, se definiu com a estrutura que Pixinguinha passou a dar aos choros, né?
Qual é a importância, Alexandre, do choro na construção da identidade da música brasileira e, por que não dizer, do povo brasileiro também?
Nesse sentido de que esse amálgama, né, da qual o gênero como um elemento de bastante destaque, né, na perspectiva melódica e harmônica do final do século XIX e início do século XX, conseguiu trazer eles em torno. A perspectiva da polca europeia, que bastante em voga no país, né, a partir de Dom Pedro, todos os elementos da africanidade e os elementos que se dispersaram regionalmente e se confluíram num determinado momento no Rio de Janeiro. Ele é quase que um primeiro exemplo sonoro da nacionalidade brasileira. A gente pode colocar nesses termos aí.
Alexandre, por que você decidiu trabalhar com o choro? Como foi essa ligação? Como você entrou para o Carne de Gato e como vocês trabalham essa musicalidade?
Bom, aí não sei se é exatamente uma escolha, assim. Uma escolha nossa em direção ao choro. É quase que o contrário. A gente se sente assim. É quase que como o choro nos escolher, assim. Então, não se pensa inicialmente numa perspectiva jamais profissional disso. É mais pela paixão, né? Isso aí, eu morava num bairro no Rio de Janeiro, um bairro do subúrbio da Leopoldina, que mantinha uma tradição de encontros musicais, as chamadas rodas, no final da década de 60, início de 70 e até os anos 80, um local chamado Suvaco de Cobra. E aí todos os elementos dos músicos que até a década de 60, até, digamos assim, até o período do início da ditadura militar, atuavam nas rádios, ainda eram vivos e se encontravam com gerações mais novas para continuar cultivando, mostrando o repertório, né? Agora, isso se desenvolveu bastante, assim, digamos, nos últimos 30 anos. Começou a se desenvolver um material de estudo, de pesquisa, de regravações, de livros didáticos, de livros de partituras, tudo que a gente não podia contar, né? Isso era feito de uma maneira quase que em forma de clube privado, né? De pessoas ligadas a isso que passavam material um para o outro. E hoje a gente já tem, já há algum tempo, as escolas de formação. A gente tem, por exemplo, na Faculdade de Música do Estado, na FAMES, um grupo que se originou de uma oficina que começou há 5 anos atrás, a oficina de cavaquinho, bandolim e história do choro, posteriormente transformou em prática de choro. E mais recentemente, a partir do ano passado, a gente transformou isso num grupo de apresentação da qual a gente conseguiu gravar um CD com composições de um músico capixaba, Edu Martins, e pretende continuar fazendo outros trabalhos daqui para frente. Já temos alguma coisa já sendo escrita para ser lançada. Então esse material ele já entra no mercado com essa perspectiva. As pessoas querem tocar, então elas podem ter um material para leitura, né, para consulta e para ouvir. Então isso se desenvolveu bastante. Hoje em dia faz parte da estrutura, inclusive, de ensino. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos tendo aqui na FAMIS hoje, a partir das 19 horas, no dia, hoje dia 22, digamos, uma oficina de um professor doutor da UFRJ falando sobre ensino coletivo do choro na aprendizagem musical. Então a gente já entra em sala de aula com o material, pensando, inclusive, não somente no ensino do choro enquanto gueto, assim, mas na perspectiva da educação musical a partir do choro, né, em todos os elementos que ele possui.
Alexandre, como você analisa hoje a presença do choro no nosso cenário musical e por que é tão importante a gente fazer essa comemoração do Dia do Choro e resgatar as raízes desse ritmo?
Eu considero que está bastante espalhado, né, disperso em determinados outros gêneros musicais, bastante gêneros musicais brasileiros. A gente costuma dizer que o choro é o pai e a mãe, né, da música popular brasileira, por tudo que ele trouxe. Elementos harmônicos, rítmicos e melódicos. Na verdade, também choro é uma forma, não somente de gênero musical, mas é uma forma de se tocar em determinados temas, né? Então é mais de uma definição sobre essa perspectiva. E além disso, além da, digamos assim, centrado mais na lógica, na concepção mais tradicionalmente relacionada ao choro, os compositores não pararam, né? As pessoas continuam fazendo gerações novas de compositores e um maior favorecimento da gente poder entender os procederam anteriormente, né? Os que vieram anteriormente.
Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com Alexandre Araújo. Ele é do Carne de Gato, que vai se apresentar amanhã no Dia Nacional do Choro, na Prainha de Vila Velha, e também é apresentador do programa Alma Brasileira aqui na Universitária, aos domingos, às 3 horas da tarde. Ele falou mais sobre o choro e a importância desse ritmo na identidade brasileira. Karen Vieira para o Revista Universitária.